Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 27 de março de 2024, às 15 horas e 1 minuto. E convido o novo deputado, Max Maciel, para secretariar os trabalhos e proceder à leitura do expediente sobre a mesa. Bom, meu querido secretário, bom dia. Bom dia, deputado Gabriel Magno. Boa tarde, né? Uma palavra, o novo deputado secretário, Max Maciel.
Boa tarde, presidente, deputado pastor Daniel de Castro. Expediente para leitura, mensagem número 93/2024, Poder Executivo. Encaminha sanção ao projeto de lei número 974/2024, que reestrutura a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 94/2024 do Poder Executivo. Encaminha sanção ao projeto de lei número 973/2024, que autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à garantia oferecida pela União para a operação de crédito externo a ser contratada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, com a garantia da União e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 95/2024, Poder Executivo, encaminha veto parcial ao projeto de lei número 960/2024, que altera a lei número 7.313, de 27 de julho de 2023, que dispõe sobre a diretriz orçamentária do exercício financeiro 2024 e da outras providências. Projeto de lei, deputado Ricardo Valle, obriga a execução de músicas de rock brasiliense na programação de rádio do Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei, deputada doutora Jane, institui o Dia dos Rolimistas, a qual passa a entregar o calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de resolução, deputado pastor Daniel de Castro, que inclui e altera dispositivo da resolução número 167 de 2000, que institui o novo regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências, consolidada pela resolução número 218 de 2005. Uma indicação, deputado Chico Vigilante. Moção, deputado Max Maciel. Parabenize e homenageie as pessoas que especifica pela significativa contribuição para a história, para a cultura e para o desenvolvimento de Ceilândia. Moção, deputado pastor Daniel de Castro. Parabenize e manifesta voto de louvor à pessoa que especifica pelos relevantes serviços prestados para o empreendedorismo feminino do Distrito Federal. É o que tem sobre a mesa, presidente. Ata, sessão plenária, segunda sessão legislativa da nona legislatura, ata sucinta da 21ª sessão ordinária de 26 de março de 2024. Ata sucinta da 12ª sessão extraordinária de 26 de março de 2024, presidente.
Obrigado, querido deputado Max Maciel. Dispensa a leitura e indago se algum deputado deseja retificar a ata lida. Não havendo pedido de retificação, e como já é de conhecimento de todos os deputados, dou como lida e aprovada as referidas atas. Não havendo quórum regimental para início da sessão, suspendo a sessão por até 30 minutos.
A sessão solene, está convidado para passar lá. Depois tem um sarau, 7 horas, lá no, na Escola Técnica de Ceilândia. E tem...
Eu assisto. Você viu?
Cantando aí de novo, deputada Deise.
Eu vou embora, viu?
Aí eu chego em casa e vou assistir nossos vídeos, eu assisto todo mundo.
Só abrir.
Só, não. Só abrir.
Mas, não, se começar a falar e eu sair e continuar falando.
Reabra a sessão. Iniciando aqui comunicado de líderes. Chamo para fazer uso da palavra pela ordem aqui. Deputado Gabriel Magno, é o primeiro.
Presidente, me traz aqui na tribuna hoje dois assuntos. Um é registrar como que o Brasil mudou, Chico. E o governo Lula iniciou ontem um programa enorme na escola pública, no ensino médio desse país. Começou ontem, presidente Ricardo, o pagamento do pé de meia. R$ 200 para o estudante, Chico, frequentar a escola, para combater a evasão, para melhorar as condições de vida das famílias brasileiras, da autonomia para a juventude, inclusive começar a se organizar, porque o pé de meia, o estudante recebe R$ 200 por se matricular na escola, mais R$ 200 todo mês para garantir a frequência e R$ 1.000 que é depositado numa poupança no final de cada ano do ensino médio, que ele vai retirar quando concluir o ensino médio. No Distrito Federal, são 24 mil jovens, estudantes que começaram ontem. Caiu o Pix do Lula e do governo federal na conta da Caixa de 24 mil jovens. É uma transformação na educação. É o governo federal dizendo de novo que a educação pública desse país, a juventude desse país volta a ser prioridade. O período e o tempo do abandono passou. Então, eu quero aqui registrar, presidente, e comemorar, e que a gente possa ampliar esse programa. Seria muito importante que a Secretaria de Educação complementasse também, fizesse mais programas, mas não faz. A gente tem visto que não é a prioridade do governo do Distrito Federal. Mas eu parabenizo aqui o ministro Camilo da Educação e o presidente Lula. E quero falar, presidente, de deixar de responder às mentiras que agora o governador Ibanez começa a contar. Hoje teve no Palácio do Buriti a sessão da assinatura de um projeto de lei votado nessa casa, da reestruturação da carreira dos servidores da assistência social. Bom, o governador Ibanez disse o seguinte, que no governo dele acabou o tempo da desorganização e da falta de trato com a coisa pública, Chico, que tinha no governo do PT. Eu vou lembrar ao governador Ibanez qual governo é desorganizado e qual não tem trato com a coisa pública. Parece que ele esqueceu que foi no governo dele que secretário de saúde foi preso, que o presidente do IGES foi preso, que teve desvio de EPI no meio da pandemia. Ele esqueceu que foi no governo dele que tem denúncia de corrupção em todas as áreas. Agora, aluguel de amigo para secretarias variadas. Foi no governo dele, presidente, que foi perdoado uma dívida de R$ 300 milhões com os empresários do transporte. Cadê o trato com a coisa pública? Cadê a organização? É no governo dele que nós estamos tendo o maior número de mortes da história por dengue. É no governo dele que foram demitidos 1.000 ACS e AVAs. É no governo do Ibanez que as salas de aula estão superlotadas, que não tem professor nas escolas. É no governo dele que tem fila no CRAS, que as pessoas, inclusive, parece que o governador esqueceu mas ano passado estavam morrendo na fila do CRAS, porque não conseguia ser atendido para fazer o cadastro único. Foi no governo dele que aumentou o número da população em situação de rua. É no governo do Ibanez que, diferente do anúncio do que foi anunciado hoje pelo governo Lula, dos menores índices de novo de desemprego no Brasil, o DF está na contramão. É aqui que aumenta a desigualdade. Então, falta de organização e falta de trato e cuidado com a coisa pública, nós nunca vimos na história dessa cidade como o governo Ibanez tem feito. Em tudo que o governador coloca a mão, tem descaso com a coisa pública, tem denúncia. Para concluir, presidente. Tem denúncia. São contratos, são despesas feitas sem assinatura, sem contrato. O Tribunal de Contas, inclusive, tem dito isso. Colocado que nas contas do governo as ressalvas do perigo que está acontecendo nessa cidade com o próprio orçamento. Então, governador, na época do PT, no governo do PT, foi feito os últimos planos de carreira e de reestruturação de carreira dessa cidade. 2013, presidente Ricardo. Foi dado um calote, inclusive, nos servidores públicos. Alguns sindicatos estão ganhando na justiça e o governador vai ter que pagar. O governo do PT foi o responsável pelas últimas grandes nomeações em todas as secretarias. Então, descaso com a coisa pública, descaso com o serviço público, descaso com essa cidade, quem tem é o governo Ibanez. Nós estamos vendo, é só andar pela cidade. A cidade parou. As obras milionárias, superfaturadas, várias delas investigadas pelo Ministério Público, na primeira chuva, dissolveu. Então, não poderia deixar de dar essa resposta, presidente. É preciso ir para a cidade. É preciso que a gente volte a ter, de fato, sim, um governo preocupado com os servidores, com a coisa pública e com o bem-estar da população. O que o governo Ibanez está fazendo é vender nessa cidade, é transformar o Distrito Federal num balcão de negócios dele com os amigos dele.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Chamar para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu nunca falo de religião aqui nessa tribuna, mas hoje eu me senti no dever de falar. Eu fui convidado ontem, e alguns deputados, inclusive o deputado Ricardo Valle, o deputado Wellington, e outros foram convidados para assistir e participar de uma missa na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pelo procurador Geógenes, e nós estivemos lá. Essa missa foi celebrada pelo cardeal arcebispo de Brasília, que é o Dom Paulo César Costa. Ele nasceu em Valença, no estado do Rio de Janeiro, em 1967, eu acho. E por que que eu resolvi, deputado Paulo, deputado Ricardo, Vossa Excelência, que estava lá, falar hoje de religião? Porque me tocou profundamente a mensagem na hora da homilia que ele transmitiu para todos que estavam ali e para quem estava assistindo através das redes sociais. Ele tratou da questão do Estado laico. E ele explicou o que é o Estado laico. Ele falou: o Estado laico, e eu concordo com ele, é aquele onde todas as religiões podem ser processadas, praticada sem nenhuma intervenção do Estado. É a liberdade para que as pessoas possam sabe, praticar a sua religião. Ele falou, o Estado laico é diferente do Estado ateu. O Estado laico, todas as religiões, ele falou, inclusive, dá liberdade para o ateu também praticar o ateísmo. Portanto, eu achei isso de uma profundidade falada pelo arcebispo de Brasília e na semana que nós estamos, que é a Semana Santa, isso tem que tocar profundamente a todos nós. Eu já tinha assistido também, no domingo, lá na minha paróquia, a paróquia Mãe da Divina Providência, lá no Pessu, o padre Everaldo, quando ele, na missa também, ele pregou que está na hora de acabar com essa disputa entre evangélicos, católicos e, acima de tudo, a disputa política. Dizia o padre Everaldo, a gente precisa de paz. Precisa que todo mundo esteja unido na condição de um país com igualdade para todos. Portanto, ontem, essas palavras de Dom Paulo, que eu passo a admirá-lo ainda mais, me tocou profundamente. Porque eu pude ouvir de um homem com a autoridade que ele tem, efetivamente, o que é o Estado laico. Achei isso de uma importância fundamental e uma importância realmente muito grande. Dito isso, presidente, eu quero voltar em um assunto que eu tenho levantado aqui dessa tribuna constantemente. Quero falar mais uma vez da questão do transporte coletivo do Distrito Federal. A gente continua com ônibus abarrotados, a gente continua, nós todos, inclusive os que não andam de ônibus, bancando esse sistema de transporte, preço que a gente paga por as passagens. Tem um contrato que foi assinado, tem empresas que não cumpriram, e nós vamos promover no próximo dia 11 uma comissão geral aqui nessa casa, quando nós estamos chamando o secretário de transporte, já está confirmado, as 5 empresas, estamos chamando usuários e os sindicatos rodoviários para que a gente possa discutir com profundidade essa questão do sistema público de transporte do Distrito Federal e chegar em um entendimento. Por último, pegar esse minuto que me resta para falar de uma homenagem muito bonita que foi realizada nessa casa no dia de ontem, que foi a sessão solene de homenagem à TV, ao portal 247. Hoje é um dos portais mais respeitados no Brasil. Tem 30 milhões. Peço um minuto. Portal 247 tem 30 milhões de páginas mês. A TV 247 já tem 1 milhão e 300 mil pessoas inscritas. E ali estão os nomes, os maiores jornalistas do Brasil estão lá. Joaquim de Carvalho, Tereza Cruvinel, o Artush, que foi idealizador, e uma série de outros grandes jornalistas que estão ali no 247. Tanto 247 completou 13 anos e numa sessão solene realizada de autoria do deputado Gabriel Magno, nós pudemos, no dia de ontem, homenagear o 247. Portanto, eu que participei no dia de ontem, estava aqui o ex-governador da Paraíba, o Ricardo, estava uma série de grandes jornalistas e estava o povo do Distrito Federal a homenagear o 247 pela importância que ele tem. Portanto, vida longa ao 247, parabéns ao Artur pela iniciativa e dizer que o 247 é efetivamente um portal que está ajudando a mudar os rumos desse país e ajudando a imprensa poder efetivamente divulgar a verdade. Quem não acessou ainda, que acesse o 247 pela importância que ele tem. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputado pastor Daniel de Castro.
Obrigado, presidente. Só pedi uma questão de ordem aqui, porque o deputado Chico pediu que eu ficasse, que ele ia falar sobre religião e eu resolvi ficar. Nada, numa questão de afronta. Ele fala que não fala de religião, mas vira e mexe, o deputado fala algumas coisas que é bastante interessante, mesmo ele sendo um deputado de esquerda, ele é um cristão. Eu tenho a mania de acompanhá-lo, vejo quando você vai às missas, eu acho isso uma coisa assim, muito bacana. Mas eu já vou num aspecto diferente. Eu sou um pastor e eu falo muito de Bíblia, de religião aqui na casa, mas prestei atenção no discurso de Vossa Excelência e confesso que eu fiquei extremamente feliz pela sua fala, deputado Chico Vigilante. Porque destas tribunas aqui, eu tenho tentado reverberar algo, como eu fiz na reunião de líderes, inquirindo o presidente Paulo do BRB. A minha fala foi, tudo que você fala na questão evangélica, principalmente, o Estado nada pode pelo princípio da laicidade do Estado. E eu tenho dito aqui, ser laico não é dizer que não tem religião. Até porque o Estado realmente ele não tem, mas a laicidade aponta para ter todas as religiões, exatamente como o senhor citou nessa tribuna. Significa que o Estado tem que estender a mão para todas as religiões, seja evangélica, católica, espírita, matriz africana, seja o que for. O Estado tem que estar presente, porque o Estado tem muita coisa que ele não consegue fazer. E todas essas religiões que eu citei aqui, elas fazem, principalmente no quesito social. E aí a gente, quando quer ajudar algum programa religioso, que tem a pecha de religião, não pode nem receber uma emenda, porque aí eles vão falar o Estado é laico. E não é. O Estado não é ateu, não é laici. O Estado, ele apadrinha e cuida de todas as religiões, e como bem falou Vossa Excelência, até do ateu. Ele tem que ter esse sentimento. Então, fico feliz que o nosso arcebispo é a visão extremamente correta, e fico feliz, Vossa Excelência, associar nisso aqui, porque aqui nós podemos defender que todos são iguais e todos merecem ter o respeito dessa casa, e inclusive a ajuda dessa casa para que essas instituições possam continuar fazendo o trabalho que elas fazem, principalmente nas comunidades mais carentes e na periferia do Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Chamar para fazer uso da palavra o deputado Max Maciel.
Presidente, deputado Ricardo Valle, a todas e todos que acompanham a gente aqui pelo plenário, pela TV Câmara Legislativa e também pelas galerias. Antes de iniciar a fala, só reforçar felicidades e parabéns à nossa querida cidade, Ceilândia, 53 anos. Hoje é o dia que eu comi bolo, viu, deputado Ricardo? Eu comi bolo hoje. Nossa, já foi o terceiro do dia e tem mais dois à noite. Mas a cidade merece, só mais uma vez, parabenizar toda a nossa cidade, Ceilândia, todos os moradores e moradoras e todos aqueles deputados, empresários, pessoas que valorizam a nossa cidade e reconhecem ela. Bem, deputado Ricardo, eu vim fazer aqui uma pontuação novamente a respeito da nossa Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana. Em relação a uma das empresas, e eu queria reforçar aqui que nós visitamos todas as empresas de transporte público do Distrito Federal, conversamos com cada empresário para entender o que ele presta de serviço para o governo do Distrito Federal. É importante dizer que a empresa de transporte público do Distrito Federal não tem nada a ver com qualquer outro tipo de negócio privado. Eles cumprem um papel de serviço essencial, deputado Ricardo Valle. Eles cumprem um serviço que é um contrato estabelecido com o governo do Distrito Federal, que exige uma série de direitos e de deveres. E a gente também foi entender a prejudicialidade deles. Você tem empresas que no contrato eram para ter 20% da demanda, hoje estão com 9%. Estamos questionando, através da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, a Secretaria de Mobilidade, o porquê não está mais paritário entre as empresas a distribuição por bacias. A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana fez um estudo sobre linhas e descobriu que existem empresas que estão sobrepondo linhas já existentes de outra empresa. Isso também não dá um caráter de igualdade no concreto. Estamos questionando a secretaria o porquê que essas linhas estão sobrepostas. Por que que tem empresas que não operavam em determinada bacia, agora estão operando e com linha que a outra que operava? Isso faz com que algumas empresas tenham suas percas. Contudo, existe no contrato algo simples para a renovação que foi feita pelos 10 anos. A renovação da frota. Isso era um critério top 1 para renovar o contrato por mais 10 anos. Mais uma vez, eu não canso de me dizer aqui, contrato esse que já está judicializado, que era para ser revisto. E o governo do Distrito Federal não teve a coragem de rever esse contrato, pegar um modelo modelos novos estabelecidos, inclusive, em outras praças, em outros países, e até mesmo, quem sabe, fortalecer a TCB, que está sucateada e poderia assumir grande parte do know-how do transporte público, sobretudo que a maioria das empresas reclamam, as pernadas longas, porque o nosso IPK é muito grande, porque eles têm que sair de Braslândia até o plano piloto e ninguém desembarca. Bacana, deixa, roda o circular em Braslândia, para num terminal de baldeação e a TCB assume com o corredor tarifa zero exclusivo para o plano piloto. Tem experiências que a gente calcula e diz assim, mas o contrário aqui. Se eu pago a tarifa integração, pego um ônibus, desço no metrô, pego do metrô, vou para a rodoviária e da rodoviária eu quero ir, por exemplo, para o Lago Sul, onde pego um ônibus da TCB, a TCB não recebe a última pernada que é a tarifa. Ou seja, é uma empresa pública que não recebe o dinheiro. Fica tudo com a empresa privada e ela está operando e não recebe. Isso não é justo também com ela. Contudo, eu queria fazer um resgate de uma empresa que nós visitamos, deputado Daniel de Castro, que trocou a diretoria. E a gente foi com muito respeito acompanhar, que é a Marechal. A Marechal teve o seu contrato renovado por 10 anos sem trocar a frota. Ela tem hoje mais de 70% da frota dela vencida. Vencida. Naquela época, nós temos 5 empresas que operam fora do transporte rural. Naquela época, você tinha 3 empresas que cumpriram o processo para poder renovar o contrato por 10 anos e renovar a sua frota. Tinha 2 que não renovaram. Uma delas, a São José, deputado Ricardo Valle, chegou a sofrer, quase sofrer, a perca do direito de operar. Tinha uma minuta de uma licitação apenas para aquela bacia e, se não desse certo, as outras empresas iam operar na bacia dela. Chegou a tramitar aqui, chegou esse documento nessa casa, inclusive. Mas a São José conseguiu se organizar, apresentou o cronograma, apresentou os primeiros carros esse ano, vão entregar até junho. E a Marechal, que estava naquela época, não conseguiu apresentar, e está aqui o histórico. Foi um contrato renovado com 326 veículos fora da validade. E a CEMOB continuou autorizando esses veículos fora da validade a rodarem de forma precária. A Marechal também não apresentou, naquela época, uma certidão de regularidade fiscal junto ao FGTS, que impedia ela de renovar o contrato. Ela não pagava o FGTS. Fizeram um acordo, ela pagou, fatiou, apresentou a certidão, tramitou novamente. A empresa passou o ano de 2023 todinho atrasando a prestação do cronograma de transporte. Eu preciso dizer para os senhores como é que funciona. Para uma empresa comprar um ônibus, ela não pode tirar da cabeça dela que eu vou comprar um ônibus. A secretaria precisa pedir para ela qual é a tecnologia embarcada. Por exemplo, ela vai operar o BRT? Se for operar o BRT, é um tipo de veículo. Ela vai operar em área rural? É um tipo de veículo. Ela vai rodar com qual? Quantos MID, que é o ônibus menorzinho? Quantos padrão? Qual é se vai ter biarticulado? A secretaria tem que oficializar a empresa dizendo, eu quero esse tipo de ônibus. Por isso, deputado Ricardo Valle, não temos ônibus com ar-condicionado no Distrito Federal, porque o governo do Distrito Federal não encomenda comprar ônibus com ar-condicionado. E diz assim, ah, se a gente colocar ônibus com ar-condicionado, sai caro. Mas quem paga somos nós, ninguém perguntou para o usuário. O que ele prefere? Eu já estou pagando caro, eu quero andar com conforto. Então, nós não temos ônibus com ar-condicionado, porque a secretaria não encomenda, não pede para ele o ônibus com aquele tipo de tecnologia. Pois bem, a Marechal dizia que não tinha recebido esse documento da secretaria de qual tipo de ônibus ela tinha que comprar. Por isso, ela não conseguia apresentar o cronograma. Bem, isso se estendeu de forma sistemática e pedimos, inclusive, para que a secretaria, então, oficializasse a empresa, pedindo qual tipo de tecnologia embarcada. Bem, em janeiro de 2024, foi feito um acordo entre a CEMOB e a Marechal, pactuando um pagamento. E detalhe, a Marechal dizia que estava sendo prejudicada e que não recebia. E que o governo do Distrito Federal tinha uma dívida com ela pelo não pagamento. O governo foi lá, fez um acordo e pagou 200 milhões para a empresa. Detalhe, esse ano o governo do Distrito Federal isentou de refis das empresas de transporte público 130 milhões, cujo desses 20 milhões foi da Marechal. Então, vim aqui dizer que empresário, deputado Fábio, está com risco de não comprar gasolina porque não tem dinheiro? Olha, qualquer argumento cabe no setor de serviço de transporte público, menos dizer que não tem dinheiro. Isso não cabe nem no relatório da economia e nem no caixa da empresa. Porque se você tem 5 empresas, 3 conseguem renovar, 2 não, então essas 2 não têm condição de rodar no Distrito Federal. Me desculpe. Para encerrar. É assim que funciona qualquer contrato. Se o senhor tem um contrato com o Estado e não cumpre, ele chama a segunda colocada, ou não é? Você fez toda a Vicente Pires. Quando a Vicente Pires, o empresário deixava de fazer a drenagem lá, não tinha capacidade técnica de cumprir, você podia chamar o segundo colocado e multá-la. A empresa de transporte, não. A gente multa a empresa de transporte, ainda torna inidônea. Aqui, não. A Sufisa fiscaliza, multa as empresas e ela recebe um bônus de 99% de desconto na conta da multa, que não é multa acessória, é multa principal por uma questão do contrato. Nós temos responsabilidade no que nós estamos dizendo. Se a empresa presta o serviço, que ela receba pelo serviço prestado. Mas também vamos exigir o que está no contrato, a qualidade da prestação de serviço. O que nós recebemos por dia, deputado Fábio? A Comissão de Transporte recebe por dia mais de 50 reclamações por descumprimento de horário, por ônibus que sumiram, sumiu do GPS. Simplesmente a pessoa está na parada e o ônibus sumiu, ficou meia hora sem aparecer. Você sabe o que é meia hora para uma mulher ficar lá no final da W3, numa escuridão, aguardando o ônibus, sem saber se ele veio, se ele já passou, se ele vai passar? Isso também é exposição à violência. Então, com esse acordo firmado, agora saiu o resultado que a Marechal apresentou para a CEMOB. Depois de ter dado todas as tratativas de prorrogação de contrato, ela apresentou agora o cronograma, no início de março, ainda com 180 dias para apresentar o contrato de compra, e eu vou resumir aqui para não alongar. Para renovar os 448 veículos, sabe qual é o prazo que ela deu para trocar todos? Dia 10 de outubro de 2026. Olha, eu sou usuário, sempre fui usuário de transporte público, eu morava do lado do terminal do Pessoa, que eu pegava a Marechal. É um absurdo o usuário esperar mais 3 anos para renovar a frota de uma empresa que as pessoas entram no ônibus sabendo que ela vai quebrar. Assim como foi com a São José e até agora está sendo, enquanto ela não trocar tudo. Então, não tem cabimento uma empresa que teve o seu tempo estabelecido para trocar a sua frota de ônibus antes de renovar o contrato, renovou o contrato, passou o ano todinho sem renovar o ônibus e agora tem mais quase 2 anos para renovar a sua frota toda. Isso é uma falta de respeito com os usuários do sistema de transporte público. Enquanto nós tivermos presidente da Comissão de Transporte Público e Mobilidade, nós não vamos arredar pé de chamar a reclamação dos usuários sobre essa problemática. Então, que renove, mas renove com presteza, com agilidade e dê conforto à população. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Marcos Maciel. Quero saudar a presença dos aprovados da Polícia Penal que estão aqui acompanhando essa sessão. Sejam bem-vindos. Encerrado o comunicado de líderes, pergunto se algum deputado quer fazer uso da palavra. Questão de áudio, deputado pastor Daniel de Castro.
Presidente, eu quero aproveitar essa fala do deputado Max Maciel, que nos antecedeu ainda há pouco, e eu acho que é bom uma fala dessa para o governo, porque nós estamos falando de melhoramento da qualidade dos transportes públicos. Graças a Deus, a gente cresceu e conseguimos hoje ter um carro para nos movimentar, mas eu toda a vida também fui usuário do transporte público e sempre questionei, é muito ruim o transporte público nosso. Tem melhorado? Algumas coisas sim, Mas foi muito bom essa fala, porque ajuda, inclusive, o governo. Eu tenho certeza que as nossas falas chegam no governo. E nós acabamos de ter um novo secretário de mobilidade. Eu quero muito rogar aqui que ele possa ouvir o que foi dito e trabalhar para ajudar. Mas, em contrapartida, também quero aqui, aproveitando essa fala, e me direcionar aos empresários de transporte público do Distrito Federal. Primeiro, que eles saibam que vai ter nessa casa uma fiscalização, porque temos aqui um deputado na pessoa do Gabriel, do Max Maciel, que é uma pessoa estudiosa, que conhece, que domina o sistema, presidente da comissão de mobilidade dessa casa, e que é uma pessoa de muito diálogo. Então, que eles fiquem antenados, porque tem que ter mesmo fiscalização. E aí eu peço aqui um socorro, eu passei amanhã no Santo Antônio Descoberto, e eu fui lá ver, porque o governador vai mandar duplicar a DF-280, que é que vai da BR-60, até o Santo Antônio Descoberto, deputado Max, e peço a sua bondade para nos ajudar nisso como presidente da Comissão de Mobilidade, porque no Santo Antônio é o seguinte, a ponte do Santo Antônio tem uma placa, divisa de Estado, Distrito Federal, Santo Antônio Descoberto. A última parada fica 30 metros dessa placa. A anterior fica 700 metros. Ou seja, a última parada ela está dentro do Distrito Federal, a 30 metros de Santo Antônio Descoberto. Qual é a empresa que opera lá? A URB. Chegava. O que é que ela fez? Não deixa ir mais na última parada. Aí o cidadão tem que andar 700 metros para ir para a parada onde ele está passando. Aí, como Vossa Excelência falou aqui de mulher, e vamos pegar a mulher, que essa casa defende muito, mas vamos pensar numa mulher grávida, que precisa de um socorro médico, ter que andar 700 metros e num dia de chuva. Então, isso é desumanidade. Eu peço aqui ao secretário de mobilidade que notifique a URB para que os homens... Eu já mandei um expediente no meu gabinete, isso é um pedido dos vereadores, eles vieram aqui, eu fui lá hoje para ir com eles no local, fui lá no local. É desumano você andar 700 metros num dia de chuva, num dia de calor extremo. Aliás, se tem parada, por que essa empresa ela não vai até a parada? Então, que a Secretaria de Mobilidade notifique a URB para que ela volte fazer o que ela fazia. Eu sei porque elas não fazem, porque é economia para elas, e provavelmente recebe pelo que faziam, e deixa de fazer, e com isso não dá um atendimento de qualidade para a população, e nós não podemos deixar a população. Diz transporte público, e aqui eu deixo meus parabéns ao deputado Max Maciel pelo trabalho excelente que ele faz nessa casa, principalmente na Comissão de Mobilidade.
Deputado Pastor Daniel de Castro, questão de ordem, deputado Fábio Félix.
Presidente, eu queria só mais uma vez fazer um registro que a gente tem feito sempre nessa casa sobre a questão da dengue e da saúde no Distrito Federal. Governa Dengue, que é o governador do DF, tem feito a pior gestão de prevenção em relação à dengue do país. Ontem teve um deputado que, inclusive, pediu a demissão no Ministério da Saúde, mas esqueceu que aqui no Distrito Federal é a pior gestão do país, mas ele se calou em relação à Secretaria de Estado de Saúde. O governo do DF, deputados, criou a pior engrenagem de enfrentamento à dengue do país. Eles fizeram as tendas da insalubridade nas regiões administrativas, com os mesmos servidores que deveriam estar atendendo nas unidades básicas de saúde ou em outras unidades de saúde. Algumas cidades que eu visitei, próximas à tenda, tem tanto entulho que dá para fazer água e ponto de dengue, que aquilo me chamou a atenção. O governo monta uma tenda de atendimento à dengue, onde a situação de captação de água é a pior possível.
Desculpe interromper, mas é porque os alunos aqui do CF01 de Sobradinho estiveram aqui, já estão saindo. A gente agradece aí a presença, tá bom? E voltem quando quiser. Valeu. Obrigado, deputado.
Então, o governo hoje é questionado pelo Ministério da Saúde, que está inspecionando as tendas e dizendo que as tendas não têm condições de atendimento, porque o governo não designou os locais. A maior parte das tendas fica nas administrações regionais sem o mínimo de condição para os profissionais de saúde fazerem o atendimento de forma adequada. Me desculpem, eu fui em algumas tendas, deputado Chico, aquilo ali é uma vergonha. As tendas são uma vergonha. Me parece uma tenda midiática para dizer que está fazendo alguma coisa quando não está fazendo nada em relação à saúde. E os profissionais, porque profissional não é clonado. O profissional que vai para a tenda, você pensa, vai ser um outro profissional que não está na UBS. Não, o governo desfalca a UBS para garantir o atendimento na tenda. Então, é uma vergonha. Uma vergonha a forma como o governo tem planejado o atendimento em relação à dengue. E se as pessoas tiverem a dignidade, aquelas mesmas que estão questionando o Ministério da Saúde, que tem uma gestão muito melhor em relação ao tema, inclusive uma gestão técnica do que o governo do Distrito Federal, deveriam falar sobre a situação que a população do DF está vivendo, que é uma situação realmente trágica e dramática. E por último, presidente, só para dizer que hoje eu estive no Ministério da Justiça, e a gente vai voltar a fazer o debate das câmeras corporais nessa casa, porque esse não é um debate do DF. As câmeras corporais na segurança pública, em diferentes instituições, elas são um debate internacional, que tem como consequência uma série de melhorias para os serviços de segurança pública. Até o governador de São Paulo, que tinha dito que ia acabar com o programa, agora decidiu voltar com o programa e comprar câmeras corporais. Porque o impacto para a segurança pública, para a dignidade das pessoas é enorme. E não só isso, inclusive para viabilizar que mais denúncias aconteçam, para que apurações de casos aconteçam, para que o trabalho das polícias seja de acordo com o protocolo, aquilo que está colocado. Então, protege os bons policiais e cria condições para apuração em outras situações, as situações aquelas irregulares. Então, esse debate tem que ser feito de forma muito séria nessa casa. Nós vamos continuar conduzindo esse debate com muita seriedade, levando em consideração os dados internacionais de aplicação dessa política e não só com discursos, muitas vezes não fundamentados, que, do meu ponto de vista, reforçam só o populismo penal. Ou defendem categorias de forma abstrata. Defender as categorias é defender que uma política pública também funcione da melhor forma e defender que aqueles que são os bons profissionais daquela categoria possam atuar e ter segurança no seu trabalho. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Aproveito... Questão de ordem, deputado? Não. Não é questão de ordem, não, né? Convido o deputado Fábio Fex para a secretaria aqui. E enquanto ele chega, quero lembrar que hoje é dia 27 de março. Hoje, Renato Russo, se estivesse vivo, faria apenas 64 anos de idade. Renato Russo, que é um ícone, né, do rock brasiliense, do rock brasileiro, que deixou obras maravilhosas, um legado espetacular de músicas maravilhosas que influenciaram toda uma geração. E essa Câmara, no ano passado, aprovou um projeto de lei criando o Dia do Rock Brasiliense, que é hoje. Hoje é o primeiro ano, né, que nós estamos comemorando o Dia do Rock Brasiliense. Inclusive, vai ter uma audiência pública daqui a pouco, lá no Espaço Cultural Renato Russo, na 508, e eu queria fazer esse registro, que foi atendendo o pedido, né, dessas bandas de rock, de produtores, enfim, que nós, essa casa aqui, aprovou o projeto criando o Dia do Rock Brasiliense, justamente no dia de hoje, para fazer uma homenagem ao Renato Russo, né, a banda Legião Urbana, enfim, e outras bandas aqui que marcaram época, como Capital Inicial, Plebe Rude. Então, foi um momento extremamente rico da nossa cultura e está tombado, né? O rock já é patrimônio cultural e material do Distrito Federal e agora, com o Dia do Rock, então, esse legado jamais, né, será esquecido. E a gente acaba também incentivando esse segmento da música, que é muito forte aqui no Distrito Federal. Ainda tem muitas bandas de rock aqui, muitos jovens ainda tocam, precisando de espaço. A gente tem certeza que essa política pública, né, essa ação que essa Câmara fez, vai fomentar o rock aqui do Distrito Federal e vai manter vivo esse legado maravilhoso, essa história linda da nossa história. Então, eu queria fazer esse registro. Viva o rock brasiliense. A expediente sobre a mesa. Deputado Fábio Félix, por favor, faça a leitura.
Mensagem número 97 de 2024 do Poder Executivo encaminha a prestação de contas anual do governador do Distrito Federal relativo ao exercício de 2023, em consonância com o disposto no inciso 17 do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Obrigado, deputado. Questão de ordem, deputado Marcos Maciel.
Presidente, só antes de encerrar a sessão, na verdade, queria aproveitar a oportunidade do dia de fazer uma prestação de conta aqui. A minha cidade está completando 53 anos, de um pouco do que nós desenvolvemos em 2023. Então, rapidinho, presidente, só para dizer que no ano de 2023 nós destinamos R$ 9.480.000 para a cidade de Ceilândia, sendo elas a educação, no qual nós encaminhamos o atendimento de 58 escolas, totalizando R$ 1.390.000. A cultura, com atendimento a vários projetos, totalizando R$ 1.600.000. Para a saúde, Superintendência Oeste, foram R$ 2.250.000 para aquisição de medicamentos, apoio e manutenção e funcionamento dos hospitais e de UBS, por meio do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde, que é o PDPaz. Nós encaminhamos, presidente Carvalho, 3,7 milhões para a infraestrutura, que aqui inclui todo o novo mobiliário e o telhado da Biblioteca de Ceilândia, que já chegou o telhado, estamos esperando a nova CAP aqui, que vai ceder a mão de obra para a troca do telhado, mas o mobiliário já chegou lá. O estacionamento do Centro de Línguas, que é o CIL, que é uma reivindicação antiga dos pais e de servidores de alunos do Centro de Línguas lá. A gente fiscalizou um estacionamento com drenagem, com absorção programada, com calçamento. Reforma, esse 1,5 milhão para a Praça do Eucalipto, nós estamos trocando todo o calçamento, ampliando o estacionamento, trocou as lâmpadas e ainda mandamos mais 800 mil para a nova pista de skate do Zoca. Essas obras já estão em andamento, presidente Carvalho. E, para fechar, na pauta do meio ambiente, foram R$ 480.000 que nós estamos instalando várias hortas comunitárias próximas às escolas e dentro das escolas de Ceilândia. Só para deixar um pouco desse registro aqui, da nossa prestação de conta a essa cidade, nós temos muito orgulho. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Registrar mais uma vez a presença dos aprovados aqui da Polícia Penal, dizer que é justa a reivindicação de vocês. O efetivo realmente está pequeno, é preciso que o Estado providencie o mais rápido possível novas contratações. Então, parabéns pela luta de vocês e sejam sempre bem-vindos nessa casa. Pergunto se algum deputado quer fazer ainda o uso da palavra. Não tendo mais quem queira falar, declaro encerrada a presente sessão.